Muito boa tarde, é tempo de informação, é tempo para ouvirmos o António Feliciano.
Muito boa tarde, assalto falhado às instalações da escola Gualdim Pais. Alarme disparou quando um vidro foi partido. Mais incêndios em Tomar, só nas últimas horas foram três. Lista de Ivo Santos para o Sporting de Tomar recheada de individualidades ligadas à política. Teremos ainda a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Tomar ganha mais cor, beleza e ritmo com a Festa dos Tabuleiros. Dia 10 de julho, concerto com os Dama.
Às vezes não sei o que queres e digo ok.
Dia 11, Amor Eletro. Dia 12, Chutos e Pontapés. Dia 13, Quinta do Bill e Banda Gualdim Pais.
Segunda a sexta-feira, tudo passa lento.
Espetáculos às 22 horas. Venha a Tomar, de 4 a 13 de julho.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral até ao meio da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho até ao início da manhã, vento fraco soprando moderado no litoral e terras altas, ainda subida da temperatura. Máximas de 25 graus para o Porto, 26 para Leiria, 27 para Coimbra, 28 para Lisboa, 29 para a Guarda, 30 para Santarém e Faro, 33 para Tomar, 34 para Castelo Branco e 36 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. As instalações da Escola Básica Gualdim Pais foi alvo da tentativa de assalto. A ocorrência aconteceu na noite de quarta para quinta-feira, mas não resultou sequer em qualquer furto, uma vez que o alarme que está instalado naquela estrutura disparou e ecoou por aquela zona da cidade. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte da Polícia de Segurança Pública, os responsáveis, e partindo do princípio de que foi mais do que um, chegaram mesmo a partir um vidro para poder ter acesso ao interior da Gualdim Pais. Mas perante o ruído do alarme, desistiram dos respectivos intentos e colocaram-se em fuga.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Voltamos então a Tomar para lhe dizer que um incêndio deflagrou ao final da tarde desta sexta-feira na chamada Estrada da Serra, junto à estação de abastecimento de combustíveis da Repsol. Para o local seguiram duas viaturas tanque dos bombeiros de Tomar, que depressa apagaram as chamas, que se restringiram a uma pequena área. Registo ainda para a presença da Polícia de Segurança Pública. Por aquilo que a ERTS apurou, na origem do incêndio terá estado um trator em trabalho agrícola naquela área, sendo que a combustão poderá ter sido desencadeada com uma faísca proveniente do contacto das lâminas com uma pedra. E por falar em incêndios, os bombeiros também foram chamados a combater uma ocorrência que deflagrou entre as freguesias de Madalena Bezelga e Paialvo, nomeadamente na localidade de Porto da Laje. As chamas, que consumiram terreno agrícola, foram rapidamente controladas pelos operacionais nabantinos. Refira-se que o alerta para o incêndio chegou ao quartel por volta das 21 horas desta quinta-feira, pelo que há novamente suspeitas em torno desta combustão. Como já aconteceu em tantas outras ocorrências, nestas últimas semanas, o cenário de fogo posto afigura-se como o mais provável.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está confirmado de forma oficial que na Assembleia Geral que o Sporting Clube de Tomar irá realizar no dia 8 deste mês, pelas 20h30, irá surgir uma lista concorrente liderada por Ivo Santos, que se candidata à presidência do histórico emblema leonino. E nos nomes que já foram dados a conhecer através de uma nota de imprensa do próprio clube, não deixa de saltar à vista a presença de muitas individualidades reconhecidas na comunidade tomarense, na maior parte dos casos com ligações à área política, começando desde logo pelo pelo próprio candidato Ives Santos, cabeça de lista do CDS-PP, nas eleições autárquicas. O nome proposto para vice é Hugo Costa, atual membro do gabinete da Presidente de Câmara, Anabela Freitas, e também membro da Assembleia Municipal de Tomar pelo Partido Socialista. Também Beatriz Schultz, que já desempenhou o cargo de vereadora do Partido Social-Democrata neste mandato, aparece como vogal da direção. Ainda no referido lote podem incluir-se como exemplos mais flagrantes os casos de Carlos Silva, antigo presidente da Junta de Santa Maria dos Olivais e vereador do PS, partido do qual também faz parte Anabela Estanqueiro, dois suplentes da Assembleia Geral, que será liderada por Alexandre Correia Leal. À frente do Conselho Fiscal irá estar Carlos Tomás. Uma senhora teve que ser transportada para o Hospital de Abrantes por ter sofrido ferimentos ligeiros na sequência de um despiste do automóvel onde seguia. O acidente aconteceu pelas 10h30 da manhã desta sexta-feira na localidade de Porto da Laje, na União de Freguesias Madalena Bezelga. A viatura, conduzida pela vítima, despistou-se sem que ainda se saiba quais os motivos. Os bombeiros de Tomar estiveram no local e prestaram os primeiros cuidados, sendo que depois houve então esse transporte para a unidade abrantina.
Rádio Hertz, informação.
Com a realização da Festa dos Tabuleiros, os acessos a Tomar e já na cidade, o estacionamento e circulação automóvel irão ficar fortemente condicionados em algumas das artérias, nomeadamente naquelas que estiverem ornamentadas e ainda onde passarem os diferentes cortejos do grande evento. Nesse sentido, registo para a preparação que tem sido feita desde há alguns meses por diversas entidades, nomeadamente a PSP, GNR, Bombeiros e Proteção Civil. Estas forças irão trabalhar em conjunto no sentido de minimizar os constrangimentos e fazer com que residentes e visitantes possam usufruir da festa nas melhores condições. Há, nesse sentido, um conjunto de considerações a ter em conta. Jorge Soares, comissário da Polícia de Segurança Pública de Tomar, em declarações à ERTS, perspectivou o que está em causa.
A organização, portanto, a Comissão, a Câmara, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, tem já uma aplicação que irá estar funcional no dia do grande cortejo, em que permitirá a cada momento qualquer cidadão que tenha acesso ao telemóvel, ou tableta, ou outros meios, de saber como é que está a ocupação dos vários parques disponíveis pela cidade. E vamos ter parques, exemplos de outros anos, em todas as entradas, portanto, haverá uma grande oferta de parqueamento, quer para viaturas ligeiras, quer para autocarros. Este ano, portanto, nós temos uma filosofia, portanto, adotámos uma... Enfim, trabalhámos isto na perspectiva de que as pessoas que venham cedo, e se vier durante o dia, não é? Não têm de ir para cá dormir, mas que venham cedo, que terão possibilidade de se aproximar significativamente da zona do evento, portanto, da zona do cortejo. Não haverá cortes nem condicionamentos, a não ser quando os espaços disponíveis estejam esgotados. Ou seja, vamos permitir que as pessoas se instalem nas imediações do cortejo, que é evidente, e à medida que os espaços estejam esgotados, aí sim vamos afastando, até para que as pessoas não venham e tenham que voltar a fazer inversão. Daí que os autocarros só terão algum condicionamento de entrada pela entrada de Valdonas, portanto, saída da A13. Nas restantes entradas, portanto, quer seja no cruzamento de Santa Cita, que é o cruzamento que também fala de Albufeira e Castelo de Bode, quer seja depois a outra saída a seguir a Valdonas, que é aquela que vem, portanto, chamo-lhe a saída norte da A13, quer depois a saída da IC9. Que vai, portanto, entrar ali pela zona do convento, portanto, pela estrada, pela rua de Leiria, ou Carregueiros, não é? Por Carregueiros. Nesta zona há, de facto, algum condicionamento desde cedo, uma vez que, descendo até ali junto ao hotel, está dentro do cortejo, mas temos logo indicações lá em cima, temos ali dois parques, quer para autocarros, quer para viaturas ligeiras, para que todos consigam organizar, estacionar e depois descer até à festa.
A entrada sul da cidade, através de Carvalhos de Figueiredo, Nacional 110, dispõe de áreas para estacionamento, destaque para o espaço da antiga Messe de Oficiais, onde ficará situado um parque para pessoas com mobilidade reduzida e que se situa junto da Várzea Grande. Aqui, como refere o comissário Jorge Soares, há outros grandes espaços de estacionamento.
Também pela estrada Nacional 110, portanto, que estou a falar da primeira cidade da autoestrada que vem da A3 do lado sul, temos uma oferta significativa de estacionamento, portanto, logo à entrada da cidade ali do lado direito, na chamada zona do Flecheiro. Temos depois estacionamento na Várzea Grande, portanto, na avenida que se situa ali ao lado da estação dos comboios, entre outros espaços que iremos conseguir disponibilizar enquanto eles existirem. Enfim, do lado da estrada da tal saída norte da A13, temos ali uma oferta de estacionamento de autocarros na zona, nas imediações do hospital, portanto, naquela avenida. Temos um parque mais ao fundo, para ligeiros. Temos o IPT que vai disponibilizar algum estacionamento. Também o Regimento de Infantaria 15 vai disponibilizar algum estacionamento para autocarros, portanto, um estacionamento significativo, de modo que, nesta perspectiva do policiamento estar a funcionar de dentro para fora, digamos assim, portanto, na área do cortejo, vamos afastando à medida que os espaços estiverem percorridos, temos aqui alguma certeza de que vamos instalar muita gente e principalmente aqueles que vierem mais cedo vão ficar nas proximidades do evento para poder desfrutar dele em pleno.
O comissário referiu ainda que há muitos outros condicionamentos, já a começar no domingo com o cortejo dos rapazes e durante as ruas populares ornamentadas. Toda esta operação implica o reforço de meios.
Ruas ornamentadas, portanto, uma grande parte delas nem sequer é permitido o estacionamento, principalmente aquelas que se situam na zona mais histórica ou mais antiga da cidade. Outras há que não implica condicionamento de estacionamento. Ainda assim, a regra é circular e é estacionar dentro daquilo que é permitido em circunstâncias normais. Vamos ter na área do percurso, portanto no próprio dia, já neste próximo domingo no cortejo dos rapazes, condicionamento de estacionamento para permitir que as pessoas possam assistir, não é? E estou-me a lembrar da primeira avenida de onde partiu os desfiles, portanto na Avenida Cândido Madureira, em que o estacionamento já está condicionado por editais. Portanto, há várias zonas da cidade que estão condicionadas por editais para que, em termos legais, se possa atuar e agir e para que as pessoas saibam que, de facto, vai haver esses condicionamentos. Também contamos que a maior parte das pessoas não estão a viver este evento pela primeira vez e, como tal, irão, com certeza, colaborar para que, nos dias em que está proibido o estacionamento, em que procurem outros sítios para estacionar as suas viaturas, uma vez que a cidade tem uma grande oferta de estacionamento. Há um reforço significativo, portanto vamos ter um reforço que calculámos, que achámos que era adequado para patrocinar o sucesso do evento, naquilo que nos diz respeito, portanto, naquilo que diz respeito à ordem pública, à segurança, à prevenção da criminalidade e também para que o cortejo possa andar naturalmente, sem constrangimentos, enfim, de forma que as pessoas que estejam a assistir possam assistir e que também permitam a passagem, de forma que não haja atropelos e que não haja aqui nenhuma circunstância desagradável a registar no final.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, presentemente a assinalar 2 anos de existência, vai promover, no próximo dia 17 deste mês, um jantar solidário que visa recolher fundos destinados às atividades, nomeadamente na urgente requalificação da sua sede, a antiga Escola da Torre, que presentemente necessita de obras. A ERT esteve à conversa com Ruth Galvão, da direção desta associação, sobre os objetivos da iniciativa.
O jantar realiza-se também para comemoração do 2º aniversário da fundação da associação e tem como base a angariação de fundos para a reestruturação da sua sede, para a aquisição de materiais necessários para dar início a algumas atividades na associação com os seus doentes, que tínhamos ideia a partir de setembro, dar início a algumas dessas atividades. Esta sede resultou de um contrato de comodato cedido pela Câmara Municipal de Tomar. Aliás, podemos comemorar o nosso primeiro aniversário com esta cedência da sede. Portanto, fomos abençoados pela cedência de uma das muitas escolas devolutas do Conselho de Tomar. Foi-nos cedida então a escola básica da Torre, só que, como todas as escolas devolutas, portanto, ela encontrava-se em alguns maus tratos. Já procedemos a algumas obras de recuperação, não é? Como a limpeza, como a pintura do espaço, só que de facto necessitamos ainda da recuperação dos sanitários, da cozinha e a aquisição de alguns materiais necessários ao funcionamento da sede. Para participar no jantar, basta ligar para se inscrever ou para o número de telefone 916809626 ou então fazê-lo através do e-mail da associação, que é Associação Saúde Mental Mediatejo, @gmail.com.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por João Nogueira.
Que venha a festa. A nossa festa maior já está. Com o verão impante e luminoso, mais uma vez provamos que conseguimos. Porque as nossas almas não são pequenas, como diria o também poeta maior da lusofonia. Neste domingo será o cortejo, dito os rapazes, hoje das crianças todo o concelho. Depois, o restante programa, já apresentado por certo, continuará com brilho e luz. Ainda bem. Obrigado ao mordomo. O João merece e por isso agemos. Mas todos deveríamos agradecer à comunidade, ao povo de todas as aldeias e lugares, de toda a cidade. Sem ele nada seria possível. É difícil dizer muito quando estamos perante manifestações deste género, de longas tradições que se perpetuaram e continuam a manter-se vivas nas almas dos povos, das nossas gentes. As emoções transcendem a palavra, esboroam em momentos como o do levantar dos tabuleiros na praça. As imagens ficam na memória de forma indelével, que nenhuma tinta conseguirá com facilidade fazer esquecer. Por isso, um singelo e humilde desejo basta. Que venha a festa. Que viva a festa.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.